Reunião ordinária, dia 7 de junho de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito os senhores vereadores a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas de Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Senhor presidente, pela ordem?
Sim, vereador.
Eu gostaria também de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Alexandre, que foi cobrador de ônibus da Celeste Vipran, por muitos anos, trabalhou comigo como cobrador e veio a falecer hoje, deixar aqui o sentimento à família, morador do bairro da Glória. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Também gostaria de reiterar, junto ao Tami, a família do Alexandre, que Deus possa confortar a todos, aos amigos e os familiares.
Gostaria também de prestar os sentimentos à família do Luizinho, um dos membros lá da nossa Igreja Universal, prestar sentimentos à família dele, da dona Juliana.
Eu gostaria de reiterar também o pedido do vereador Tami, do Valdir, a respeito do Alexandre, que além de amigo, era nosso irmão em Cristo na igreja. Deus possa confortar toda a família.
Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 31 de maio de 2021. Aqueles concordarem permaneçam sentados, os discordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Coloque em aprovação a justificativa da ausência do vereador Tchãozinho do Formoso, ocorrida na reunião ordinária do dia 31 de maio de 2021, conforme documentação por ele apresentada. Aqueles concordarem permaneçam sentados, os discordarem fiquem em pé. Justificativa aprovada. Solicito, secretário, a leitura das correspondências.
Não há correspondência, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Eu fui me ligar e pedir que eu pudesse ver com Vossa Excelência, se puder. Deve ser marcada uma reunião às 16 horas sobre a quebra do voto do meu projeto com o pessoal de academia. Eles vão fazer uma comissão e vão vir aqui conversar com os vereadores. Se puder ser às 16 horas na segunda-feira.
E pode confirmar a reunião, hein? Os demais vereadores estão de acordo?
É, que dia, vereador?
Na segunda-feira, no sim. Dia da reunião mesmo, só que às 16 horas.
Por mim, sim. Vereador Tchãozinho do Formoso, sim.
Hein, vereador, porque tem uma reunião para segunda-feira às 3 horas com os taxistas. Não sei se vai bater o horário, não vai ficar muito em cima.
Vai, se puder ser às 14 horas, a conversa é bastante breve, bastante curta mesmo, porque está todo mundo ciente, eles já conversaram com os vereadores há algum tempo atrás, então...
Fica marcado às 14 horas, então.
14 horas, então. Obrigado.
Nada. Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Em única votação, requerimento dos vereadores comparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Altamir, 18.030 ao 18.035, 18.037 ao 18.038/2021. Conrado, 13.070 ao 13.073/2021. Frávio, 14.017/2021. Luciano, 23.010/2021. Miltinho, 12.038/2021. Tião Davan, número 36.026 e 36.027/2021. Tiãozinho do Formoso, número 20.025 e 20.026/2021. Tim, 23.030/2021. E Valdir, número 51.023 e 51.024/2021. É só, senhor presidente.
Convido os vereadores que possuem requerimentos, incluídos na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos para apresentação dos mesmos. Em ordem alfabética, vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite, demais vereadores, à imprensa escrita, falada, online, aos ouvintes da Rádio Cultura, meu bom dia. Quero cumprimentar aqui o João da Ruralvet, que se faz presente nessa casa. Seja bem-vindo a esta casa, João. Cumprimentar aqui o João da Rádio, o Gilberto Freire, Jornal Mensagem, e demais. Senhor presidente, requerimento 18.021, vereador Altamir Moisés de Carvalho, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa patrulhar e cascalhar uma entrada rural localizada na altura do quilômetro 735, na BR-040, no bairro Peroba de Cima, próxima à propriedade do senhor Éder, David e Almeida e Luiz Reaniro. Esses são os moradores da Peroba de Cima, eles estão pedindo à prefeitura há tempo e para ver se o Pedro da secretaria possa atender eles, fazer o cascalhamento e dar uma melhoria na chegada da casa deles lá, que se encontra-se em péssimo estado de conservação. Então, eu queria que o Pedro aí pudesse atender esses moradores da Perobas lá. A segunda indicação, 18.031/2021, que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e a Secretaria de Transporte e Trânsito possa concluir o asfalto da rua Giovanni Peduzzi, no bairro Córrego do Ouro, e solicitar que o ônibus da Celeste Vipran possa novamente atender os moradores. Senhor presidente, essa rua, é toda, o TIM também, né, já fez até indicação para essa rua lá, e o ônibus não passa na rua de cima, não está chovendo e o ônibus não passa na rua de cima. E tem um asfalto, um loteamento novo, né, nesse local lá, e esse loteamento novo lá, a prefeitura parece ter uma parceria com esse loteamento, e o secretário, já falei isso aqui, teve aqui, o secretário de obra Oscar, teve aqui, falou que o asfalto ia começar logo em seguida, já deve ter uns 3 meses mais ou menos que ele veio aqui, e ele falou que na outra semana ia concluir aquele asfalto. Então não ia concluir aquele asfalto é porque algumas pessoas que trabalhavam na usina móvel de asfalto estavam suspeitas de Covid naquela época, né? E até hoje a obra da Giovanni Peduzzi no bairro Corro do Ouro não foi concluída. Então peço aqui ao prefeito, à Secretaria de Obras, que possa tomar providência o mais rápido possível, porque os moradores já não aguentam mais a questão do ônibus sem passar, pessoas cadeirantes, idosas, que precisa de melhoria lá para os moradores lá da Água Boa e do Córrego do Ouro. Indicação número 18032, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa fazer serviço de limpeza, capina, manutenção, no degrau e pintura, se possível um corrimão na Travessa Madre Dolores aqui no centro. A Travessa Madre Dolores, todo mundo sabe, ela que dá acesso aqui à rua que sai na rua São José, que essa travessa ali, muitas pessoas idosas, agora com o necrotério lá em cima, muitas pessoas a pé fazem aquele caminho ali, fizeram até uma limpeza lá, assim, capinou, fizeram uma limpeza lá, ficou até legal. Mas o passeio, os buracos, muitos buracos no passeio, dificulta muito, principalmente para pessoas idosas que precisam subir ali a pé. Indicação 18033, vereador Altamir, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar um braço com iluminária em um poste já existente, próximo à propriedade do senhor Rosmar Francisco dos Reis, no patrimônio dos Paivas. Lá já tem o poste, né? Só precisa do braço com a iluminária, é onde que fica muito escuro e os moradores têm pedido muito lá no Patrimônio dos Paiva lá, principalmente esse morador que fez o pedido. Então o Claudio Lins tem atendido bem as pessoas aí, ver se ele pode atender os moradores lá do Patrimônio dos Paiva. Indicação 18034, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos providencie a troca de algumas lâmpadas queimadas, instalação de uma lixeira em frente à escadinha da Travessa Tamoio, no bairro São Sebastião. Então os moradores têm feito esse pedido também, já fizeram esse pedido algumas vezes, e a gente reforça aí a Secretaria de Obra que possa atender esses moradores. A outra indicação 18035 é que a Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos possa providenciar a instalação de um poste de energia elétrica com iluminária na rua Ricardo Peixoto de Moraes, no Viradouro, no bairro Córrego do Ouro, onde foi feito o asfalto, tem a iluminação pública, mas no viradouro da rua é uma escuridão total e precisa que coloque um poste com iluminária e a lâmpada para atender a população lá do Morro dos Cotinhos, no Córrego do Ouro. Que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa fazer o serviço de utilização completa da localização da Rocinha, no bairro São Sebastião, manutenção de pavimentação de ruas, instalação de lixeiras, iluminação pública, poços artesianos, atendimento de ônibus urbanos, são alguns serviços urgentes. Então, os moradores da Rocinha fizeram aqui um relato lá, tipo um dossiê do que eles precisam lá na Rocinha. Os moradores lá estão abandonados, precisando de muita coisa lá, lixeira e demais coisas, o ônibus passar lá, a rua, e a prefeitura não tem atendido eles lá e tem muita reclamação. A última indicação, senhor presidente, é 18038, que o Executivo Municipal possa disponibilizar um local para que em breve os grupos de apoio aos animais de nossa cidade possam ter condições dignas de organização do Centro de Reabilitação dos Animais. Esses grupos prestam importante apoio aos animais. Sem esse local, a comunidade desses trabalhos fica completamente comprometida. Senhor presidente, é só e muito obrigado.
Vereador Conrado.
Primeiramente, eu quero cumprimentar os vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Luciano Gomes. Cumprimento também o João da Rorovete, da Rede de Sustentabilidade, que está aqui presente, político da nossa cidade. João Batista, da Rádio Cultura. Gilberto Freire, do Jornal Mensagem. Cumprimentar a todas as pessoas, os servidores, a todos que nos assistem em casa, desejo a todos e todas uma boa tarde e também quero cumprimentar os amigos e ouvintes da Rádio Cultura que nos ouvirão posteriormente na parte da manhã. Um bom dia também aos amigos da Rádio Cultura. Eu queria iniciar a minha fala lamentando aqui o falecimento do Alexandre. Ele morava no loteamento Amaral, na Rua F. Ele que lutou muito para tentar pavimentar aquela rua, melhorar a sua rua. Tem até ordem do Ministério Público para corrigir os problemas da sua rua e a prefeitura não atendeu. Estão falando aqui que então já corrigiu os problemas da rua, né? Que bom então que ele pôde presenciar isso, mas foram anos de muita luta e ele lutou por essa rua e lamentar aí o falecimento dele, morador da nossa cidade. Quero falar sobre a questão do Conselho Tutelar, né? Hoje fizemos aqui uma reunião com as conselheiras, elas que no ano passado elas vieram aqui a esta casa, tentaram reunir com o prefeito, nós ficamos de marcar uma reunião, não foi possível marcar uma reunião. Esse ano, novamente, elas vieram a esta casa por algumas vezes para marcar a reunião e agora essa reunião vai ser marcada, esperamos aí que possamos atender o Conselho Tutelar. São diversos problemas relatados, como questão de salário, adicional noturno, só tem um motorista, enfim, são diversos problemas elencados aqui sobre o Conselho Tutelar. A questão da família acolhedora, só tem um psicólogo para atender as crianças, um psicólogo para atender os adolescentes, elas precisam também de estagiário, o computador não funciona bem, precisa de aparelho celular, enfim, são várias situações. E assim, a gente espera que esse problema seja resolvido, né? As conselheiras tutelares em Santos Dumont recebem um menor salário da prefeitura, né? Elas não têm celular para trabalho, né? A gente discutiu aqui muitas demandas do Conselho Tutelar, que envolve direitos, envolve a legislação, e a gente defende essas mudanças para que a política pública em prol da criança e adolescente seja resolvida em Santos Dumont. Tem uma situação que tem acontecido na cidade, e eu já falei aqui no meu primeiro mandato, e isso tem acontecido agora nesse segundo mandato. Quando a prefeitura faz algumas obras do governo federal, realiza obras de pavimentação, ela e a sinalização dessas obras. Foi feito isso no Bairro da Glória, quando a prefeitura faz o asfalto, tem que sinalizar. E aí a prefeitura, através desse convênio com a Caixa, começa a fazer várias faixas de pedestres em locais, assim, que não liga a nada, né? É um ligar um muro a um outro muro. Isso foi feito no Bairro da Glória, foi feito também no Bairro Jardim Jaraguá, no Bairro São Miguel, colocando faixas no muro ligando a outro muro, ou num barranco ligando a nada, assim, passeio. E aí a prefeitura alega que isso é aprovado pela Caixa, né? Eu tô até oficiando hoje a Caixa sobre isso, porque não faz sentido, isso é até uma afronta, as pessoas se sentem assim, muito desrespeitadas quando faz isso. O Instituto Federal sempre pediu uma faixa de pedestre, mas no local que os alunos atravessam. A prefeitura fez uma faixa naquela entrada ali, depois do Instituto Federal indo pro Boa Vista, fez uma faixa de pedestre ali. Ali ainda é o quarto depósito. Então, assim, ligando um muro ao outro, né? Os alunos do Instituto Federal não vão usar, os moradores do Boa Vista, do quarto depósito, não vão poder usar ali. Então é isso. É somente isso mesmo, senhor presidente.
Requerimento número 23010/2021, vereador Luciano Gomes, destinatário executivo municipal, Secretaria de Transporte e Trânsito, Cotran e Transul, empresa de transporte rodoviário. É o vereador Luciano Gomes, no uso de suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do regimento interno, solicita aprovação do plenário do legislativo municipal do seguinte requerimento: que o executivo municipal, através de sua secretaria competente, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito, Cotran, é empresa Transul, possa providenciar o retorno do ponto de parada de ônibus Roleta, Juiz Fora, Santos Dumont, de frente ao Shopping Campos Henrique, no centro para desembarque de passageiros. O pedido se faz necessário, uma vez que os trabalhadores que se deslocam diariamente para a cidade de Juiz Fora e demais passageiros desse transporte, acostumado com a antiga parada para desembarque que havia em frente ao shopping. Esse antigo ponto para desembarque facilitava a chegada dos usuários do transporte coletivo interurbano quando do retorno para nossa cidade, no centro, já que atualmente as paradas são perto da Escola Canarinhos Brasileiro e depois somente na rodoviária. Assim é urgente e necessário o retorno do ponto para desembarque no referido local. Certo de poder contar com atenção, sem mais subscrever, vereador Luciano Gomes. Vereador Flávio.
Boa tarde, senhor presidente. Ao qual cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa escrita, falada, a todos que nos assistem pela TV Web e também vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu também gostaria de cumprimentar o João da Ruralvete, ao João da Rádio Cultura, que eu até quero fazer um elogio à Rádio Cultura, mas no horário oportuno, e a todos que se encontram na plenária. A minha indicação, senhor presidente, é que eu fui cobrado por algumas pessoas que caminham, alguns moradores da Rui Barbosa, para que possa colocar. A gente sabe que pessoas são mal educadas mesmo e vão tentar continuar infringindo, e mais jovens, uma placa para que a rua é tão larga, ainda assim, querem empinar a bicicleta, querem andar de bicicleta no passeio, e aconteceu um atropelamento de um ciclista numa pessoa mais idosa. Eu peço à Secretaria de Transporte que pelo menos coloque uma placa de proibir transitar bicicletas no passeio. E daí, tendo a placa, o que vier acontecer, as pessoas quiserem acionar para fazer um boletim, tem a placa lá de que é proibido, mesmo sabendo que é proibido, né? Passei não é para andar de bicicleta. Essa é a minha indicação, senhor presidente.
Vereador Niltinho.
Boa tarde à mesa, boa tarde aos colegas vereadores, ao funcionário da casa, ao público presente, ao João, né, João Batista, ao João da Rural, ao Juninho e demais pessoal presente. E a pessoal da Rádio Cultura que vai nos ouvir, quarta-feira, e a TV Web que está nos ouvindo no momento. Hoje, presidente, eu fiz um único requerimento exclusivo, é o requerimento número 038. Ele é exclusivo referente à Vila Puri, situa na Graminha. Então eu subdividi ele em três responsáveis pela área, pela desordem lá. A Copasa, DENIT e Secretaria de Obras e Serviço Público. A Copasa, requeiro que seja verificado na Travessa Luiz Alves de Oliveira, conhecida como Vila do Puri, no bairro da Graminha, as condições pela falta de captação do esgoto no local, pois as casas possuem hidrômetros da Copasa, pagam pelo serviço, porém a captação de esgoto do fato não existe, está céu aberto no caso, o que é totalmente incoerente e se torna inclusive um problema de saúde pública. Ao DENIT, requeiro acerca da água pluvial que sai da BR-040 e deságua nas casas da Vila Pupuri, causando enchente, trazendo enormes transtornos no dia de chuvas aos moradores do local. A Secretaria de Obras e Serviço Público requer que seja feita a urbanização do local final da travessa Luiz Alves de Oliveira, Vila do Puri, com a colocação de bueiros ou bocas de lobo, bem como a extensão do asfalto no restante da mencionada rua, já que a mesma parte dela já que está na frente, todo mundo passa da bonitinha na graminha, a deles estão lá desdeixados, é a mesma rua, já que os moradores pagam o IPTU e necessitam ter acesso aos requisitos que proporcionam tais cobranças. E de uma importância que seja realizado os pedidos requeridos, vez que a Vila do Puri encontra-se esquecida e os moradores sofrem com as situações apresentadas. Vale ressaltar que uma das situações do esgoto a céu aberto poderia vir a causar sérios problemas de saúde aos moradores e que várias doenças acontecem com a maior incidência devido a essa situação, além do agravamento de epidemia como a dengue. Considero-se que grave situação que se encontra no local, aguardando breve retorno da Copasa, do DENIT e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos acerca desse requerimento, ansiando que a solicitação dos moradores da comunidade do local seja atendida. No mais, eu vou comentar mais sobre esse local na Tribuna Livre.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vice-presidente, secretário. Boa tarde aos companheiros de bancada. Boa tarde ao pessoal do plenário especial, João da Rural Vet. Boa tarde, pessoal da casa. Boa tarde quem nos assiste através da TV Web e um bom dia quem for nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu trago dois requerimentos, requerimento de número 026, vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação no Plenário Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar a pavimentação asfáltica na rua Travessa Araras, do número 20 ao número 90, no bairro da Glória. O pedido se faz necessário, pois se trata de uma via pública composta de pedras e sem a manutenção temporal, que vem se deteriorando e causando transtorno aos moradores daquela localidade. Certo poder contar com atenção, sem mais, subscrevo. O requerimento 027, o vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação em plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, e juntamente com o responsável pela manutenção da iluminação pública, o senhor Cláudio Lins, possa providenciar a iluminação pública na Academia ao Ar Livre, localizada na rua Francisco de Assis, no bairro Santo Antônio. O pedido se faz necessário, uma vez que a referida academia não tem iluminação pública, dificultando aos moradores o uso da mesma no período noturno, bem como para trazer mais segurança para a localidade. Aí eu trouxe fotos anexas, senhor presidente, que eu gostaria que fosse endossado esse pedido. Lá não tem iluminação pública e dificulta o pessoal fazer o exercício durante a noite. Por hoje é só, senhor presidente.
Vereador Tionzinho de Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, servidores da casa. Como secretário, quero dar boas-vindas ao João da Rural Vet, a todos os presentes aí no plenário. Eu tenho dois requerimentos, senhor presidente. Requerimento 20026, vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, destinatário, executivo municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público. Secretaria de Transporte e Trânsito. Santos Dumont, 2 de junho de 2021. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de suas secretarias competentes, possam providenciar que sejam reconstruído o ponto de ônibus que se localiza na BR-499, na entrada das Poças, Zona Rural, Estrada Real, no município de Santos Dumont. O pedido se faz necessário, pois o referido ponto de ônibus se encontra irregular para os munícipes que dele utilizam, já que o ponto está caído e sem uma proteção do sol e chuva. Também se faz necessário a limpeza imediata do local, que se encontra abandonado e coberto por matas. O meu segundo requerimento, senhor presidente, é o 20025, que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de suas secretarias competentes, possa providenciar asfaltamento na rua Oswaldo Cruz, na entrada do bairro São Miguel, no município de Santos Dumont. Há muitos anos, os moradores daquela localidade vêm fazendo esse pedido. Os moradores da referida rua estão solicitando também a adoção de medidas para a construção de uma praça pública, pois no local possui um terreno com espaço para que se construa a mesma, com isso trazendo lazer para os moradores da localidade. É só isso, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Senhor secretário, vice-presidente, boa tarde a todos, amigos vereadores, todos os servidores da casa. Boa tarde também para todos presentes. Eu gostaria também de dar uma boa tarde para todos que nos assistem pela TV Web e um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, hoje eu trago somente um requerimento, o requerimento 23030, destinatário Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a reforma da escada e da rede de esgoto na rua Ana Silva Campos, no bairro Córrego do Ouro, no Morro dos Coutinhos. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que apontam que a escada está caindo. A mesma está em total calamidade. Assim, o acesso a ela está perigoso, podendo causar acidentes a qualquer pessoa que transite por ela. Com isso, a rede de esgoto também precisa de reforma, pois a mesma está a céu aberto. Eu tenho aqui as fotos anexas, senhor presidente, que mostram a calamidade que se encontra lá. E hoje é só isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, vereador.
A qual estendo a todos os vereadores, vereadora, as pessoas presentes, as pessoas que vão nos assistir pela TV Web, que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, um bom dia. Requerimento 51023/2021, vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Executivo Municipal. Que seja realizada a devida pavimentação asfáltica no cruzamento da rua José Sérgio de Paula com a professor João Vidigal, no bairro da Glória, em caráter de urgência. Tem fotos aqui em anexo, é a antiga rua da lavanderia, onde teve aquela cratera, aquele buraco. Então, tamparam e tudo, estão esperando, tinha que aguardar um tempo para ver como é que ficou feito o conserto lá do problema que estava lá. Só que já se passou muito tempo e não foi feito o asfalto no local. Então as pessoas estão reclamando, por causa do tempo seco, muita poeira nas casas, nos locais lá próximos lá. Então pediram em caráter de urgência. E nesse local também, na minha passagem por lá, a gente viu que estava faltando uma luminária no poste lá próximo, que o Cláudio Lins já solucionou o problema lá para os moradores lá. Então a gente pede em caráter de urgência esse asfaltamento lá no local, por motivo de muita poeira lá e com esse tempo seco prejudicando os moradores que lá residem. Requerimento 51024/2021, vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Agricultura e o Executivo Municipal. Que seja realizado o devido manilhamento do esgoto a céu aberto na Rua C, em Novadores do Paraibuna, a pedido da moradora Tailândia Leite, em caráter de urgência. Isso aqui já é um outro esgoto lá em Dores, que está vazando a céu aberto. Então, a gente está encaminhando esse pedido que a moradora Tailândia nos mandou a solicitação. Estamos aqui reivindicando ano junto ao Executivo e o secretário responsável pela pasta. Desde já, muito obrigado.
Na ordem do dia, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca do requerimento dos vereadores. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos. Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18030 ao 18035, 18037 e 18038. Conrado Luciano Batista, requerimento número 13070 ao 13073. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimento número 14017. Luciano Gomes, requerimento número 23010. Nilton Novaes do Amaral, requerimento número 12038. Sebastião Antônio da Silva, requerimentos número 36026 e 36027. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20025 e 20026. Wilton de Souza Luiz, requerimento número 23030. Valdir Lúcio Nogueira, requerimento número 51023 e 51024. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo até 5 minutos para a discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação, em bloco. Aqueles concordarem permaneçam sentados, os discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Justificativo de voto. Momento Tribuna Livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogar por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Conrado.
Cumprimentar a todos mais uma vez. Uma boa tarde ainda. Queria iniciar minha fala a respeito do ofício que encaminhei ao hospital sobre uma emenda que nós conseguimos com o deputado federal Patrus Ananias, de R$200 mil para o hospital. Então, mais um recurso que nós estamos conseguindo, estamos encaminhando ao hospital, vai ser para o custeio, vai ser usado para compra de remédios, medicamentos, né? Também para os materiais de trabalho do hospital. É um recurso que ele vai cair na conta do hospital esse ano, né? No início, agora nesses, talvez aí no próximo mês, esse recurso de R$200 mil vai ser usado em prol do hospital, em prol da saúde de Santos Dumont. Agradecemos ao Patrus por ter encaminhado esse recurso, né? Um deputado do Partido dos Trabalhadores, um deputado que já foi prefeito, já foi ministro, ele é um deputado muito atuante. Então a gente agradece e tenho certeza que esse recurso vai ser muito bem usado pelo hospital, principalmente agora nesse momento de enfrentamento da pandemia. Eu queria falar também sobre a Rua F. Eu não sabia que já tem mais ou menos 2 meses que a rua foi corrigida. Os problemas, né, foram anos. Eu lembro muito do Alexandre, que me cobrava muito da rua. A gente fez reunião com o prefeito, fizemos reunião no loteamento Amaral. É uma pena, né, porque a vereadora Sandra me contando que ele estava muito feliz porque as obras foram feitas recentemente e infelizmente ele faleceu. Sei que ele lutou muito, que ele exerceu sua cidadania junto com os moradores de lá para o melhoramento dessa rua, e a gente tem que ressaltar isso, né? Ele trabalhou muito, conseguiu, mas infelizmente ele veio a falecer por conta da pandemia desse novo vírus. Eu queria também falar sobre Conceição do Formoso agora. Eu recebi um documento aqui, eu até fiquei tão empolgado que eu até troquei o momento do requerimento para a Tribuna Livre, depois que eu vi que eu nem li os requerimentos. Mas é porque desde quando eu comecei meu mandato, que eu vou nas comunidades, eu faço levantamento, todos os problemas, eu encaminho a prefeitura, encaminho para os órgãos, ou às vezes o órgão estadual, às vezes para o Ministério Público, e em Formoso também foi a mesma coisa. Então, tem, né, desde 2017, do meu primeiro mandato, eu tenho cobrado para a prefeitura resolver os problemas lá na comunidade, né, de Formoso, por exemplo, questão da água, questão do esgoto, enfim. E aí eu encaminhei em 2018 um documento para o Ministério Público, para o Ministério Público apurar os problemas da comunidade. Lá tem esgoto a céu aberto em alguns locais. Formoso é um local hoje que está desenvolvendo turismo, é o distrito que já morou o Sebastião Formoso, né? Ele é de lá, sua família é de lá, ele tem casa lá, né, Sebastião? Então, Sebastião é de lá, do Formoso. Então, é um distrito assim, muito importante para São Zumon. E aí, o Ministério Público mandou peritos lá, com base na minha denúncia, em 2018, e foi feito um levantamento. Os peritos apontaram problemas na rede de esgoto, que não tem a rede de esgoto misturada com a rede pluvial, e vários problemas acontecem. Ocorrem enchentes na casa das pessoas. E aí, a Prefeitura recebeu os documentos do perito do Ministério Público para resolver todos os problemas da água, do esgoto, enfim, diversos problemas. Só que a Prefeitura falou o seguinte: ah, eu resolvi o problema. Mandou um ofício para o Ministério Público, assinado pelo procurador jurídico, dizendo que resolveu os problemas do Formoso, tanto de água e de esgoto. E a gente sabe que não foi resolvido. Só que aí o promotor, já que resolveu, ele arquivou a denúncia. Quer dizer, todo um trabalho feito por mim, pelos peritos do Ministério Público, foram desrespeitados, foram descartados. Só que eu não desisti, né? Passou 2019, eu fui cobrando também a prefeitura. Só que no início do ano agora surgiram alguns problemas em Formoso, a respeito de cobras cascavéis, enfim. Aí eu levei todas essas questões, que já tinha informação, além desses novos problemas, eu levei a conhecimento de vários outros órgãos, por exemplo, da Polícia Militar do Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde, mandei para a Vigilância em Saúde e mandei também para a Superintendência Regional de Saúde, que é um órgão do governo do Estado. E aí, surpreendentemente, o governo do Estado encaminhou uma equipe aqui em São Zumon, entrou em contato com a prefeitura também mandou representantes para fazer parte dessa inspeção estadual, e aí essa equipe foi a Formoso. E lá eles fizeram um brilhante trabalho, vários servidores, né? Então foram 8 pessoas participaram desse trabalho, e lá eles foram acompanhar. Fizeram o levantamento da área, verificaram todas as questões ambientais, as questões de água, então fizeram um importante trabalho, uma grande inspeção. Então eles foram verificando questão do lixo, questão da água, questão do esgoto. E por fim, que é o mais importante, eles mostraram aqui vários problemas que têm que ser resolvidos. Questões urgentes, por exemplo, instalações elétricas. Quer dizer, um órgão de saúde falando que tem que corrigir algumas instalações elétricas próximo ao poço artesiano. Também verificou vazamento na caixa d'água, verificou que a água não é tratada, a água não é filtrada e nem desinfectada. Então, a água ela não é própria para o consumo, né? Ela é imprópria. E aí os moradores têm que jogar hipoclorito de sódio na água para poder consumir. Então, assim, tem muitos problemas, né? Então, o próprio órgão estadual, depois dessa inspeção, mandou sinalizar onde tem as caixas d'água, né? Mandou fazer um trabalho de sinalização. E aqui, por fim, eles colocaram 15 itens que a prefeitura tem que seguir. 15 itens. Então, aqui tem várias questões. Tem que tratar a água, tem que criar uma pequena rede de tratamento de esgoto. E aí, eu não vou ler, mas esse órgão estadual, né, eu recebi o documento. Então, já coloquei até na minha página na internet, se alguém quiser consultar. Vou informar os vereadores também. Então, assim, eu achei muito importante esse trabalho. Quer dizer, um órgão estadual, a Superintendência Regional de Saúde, esteve em Formoso, fez um levantamento e falou que a prefeitura tem que tomar várias providências em relação à água, em relação ao esgoto. Por exemplo, tem um cadastro de água, de fontes de água, que a prefeitura tem que fazer, não só de Formoso, mas de outras comunidades. E assim, os problemas aqui de Formoso, vistos pela Superintendência Regional de Saúde, são problemas que têm dores, são problemas que têm na Serra, que têm outras comunidades, e que também precisam ser resolvidos. Então, a Odineia, que é a superintendente de saúde aqui de São Zumon, me ligou e disse que já conversou com o prefeito, que já conversou com o secretário de obras e encaminhou todos esses levantamentos, né, que são vários. Quer dizer, tudo que a gente fala aqui na Câmara, um órgão de saúde estadual veio aqui, constatou, fez uma inspeção e mandou para a prefeitura. Quer dizer, eu espero que a gente seja ouvido, né? Agora através de um órgão estadual de saúde, né? Não é qualquer órgão, é um órgão de saúde dizendo que tem que ser feito. E eu, como eu falei, vários distritos possuem os mesmos problemas aqui de Formoso e que a prefeitura precisa se atentar e resolver. Então é somente isso. Quero dizer aos moradores de Formoso que eu vou mandar para eles esse documento também e vou encaminhar para os vereadores. E esse documento aqui, ele também vai servir de base até para outras reivindicações. A Polícia Militar do Meio Ambiente também entrou em contato comigo, fez um boletim de ocorrência e pediu para a Prefeitura realizar a coleta de lixo, pelo menos por mais de uma vez por semana. Só que a Prefeitura disse que não consegue. Hoje não consegue, é somente uma vez por semana. Então assim, a gente tem cobrado, né? A gente vai esbarrando em várias situações que não depende de nós, mas a gente não desanima e continua caminhando. Igual essa situação do Ministério Público. O Ministério Público não tinha que arquivar a denúncia que apurou esses mesmos fatos aqui em 2021, quer dizer, isso em 2018. Agora, um outro órgão com as mesmas denúncias aponta que a gente estava certo e que a Prefeitura precisa corrigir vários problemas ambientais em Conceição do Formoso. Muito obrigado, somente isso.
Vereador Niltinho.
Boa tarde novamente a todos, a todos presentes, aos colegas vereadores, ao público que vai nos ouvir e os que estão nos ouvindo. Então, presidente, eu fiz o único requerimento essa semana somente para a Vila Puri. O que acontece? Eles vêm há anos pedindo, trabalhando com maior dificuldade lá, morando, aquele transtorno. Chega a época de chuva, aí fica pior ainda. O que acontece? Não tem uma captação de água adequada lá, o esgoto é a céu aberto. Eles pagam pelo esgoto, pagam pela Copasa, tem um registro de consumo de água. E você vai lá, você vê o esgoto a céu aberto. Então a gente pede a Copasa que dê atenção, aproveitar esse período aí que está chuvoso para resolver essa solução. Com relação ao DENIT, o que acontece? O DENIT fez uma obra restaurando um barranco da margem no sentido Barbacena, no sentido esquerdo, Celino para Barbacena. Pegou aquela água passa por baixo da BR, que é captada, juntamente aqui do lado direito, as ruas soma, deságua toda ela na Vila Purim. Não tem captação nenhuma de água, é aquele transtorno em época de chuva. Tanto é que recente teve uma pequena chuva, já foi aquele transtorno. Imagina no dia a dia com chuva. Então eles pedem socorro novamente, que dê uma atenção para eles lá. Então a gente está encaminhando ao DENIT, encaminhando a Copasa, a Secretaria de Obra, para também fazer a captação. O que acontece? Eles levaram na graminha ali onde todo mundo passa, todo mundo vê, bonitinho, puseram asfalto até certa parte ali. E para entrar na parte deles, que a rua é a mesma, está lá, entregue a sorte. Então, o que ali ninguém está vendo, eles estão escondidinhos ali, não precisa dar muita atenção a eles. Então, é assim que eles devem estar pensando. E o pessoal da BR joga água em cima deles. O pessoal de cima da graminha, a água que desce das residências deles cai em cima deles. Assim vai, é uma somatória. E o pessoal está lá, ninguém entrega a sorte. Então, eu venho em nome deles, me chamaram lá, e eu vou vestir essa camisa deles lá, porque o caso deles é sério. E você vem passando na parte executiva, outros vem mudando, e ninguém olha por eles. Então, eu acho que deveria ter mais atenção sobre eles lá, porque estão entregues à sorte. A água passa, entra as casas deles, está se tornando normal. É época de chuva, eles, a água passa aqui, entra em minhas casas aqui. Isso não pode não, que isso. Vocês têm que ver, tem que fazer uma visita lá para vocês verem as condições. É complicado. Então, é que chegou a época de chuva, vocês têm que se preparar para a chuva passar entre as casas deles. Isso não é um absurdo isso, hein? O esgoto está céu aberto. Quer dizer, o DENIT fez uma obra lá, jogou mais água em cima deles, ninguém tomou providência, ninguém vai lá fiscalizar para cobrar deles essa posição deles. Então, estão entregues à sorte. Aí vem o período chuvoso agora, que é normal, mais a chuva. Aí eu estou dessa forma. Então eu peço ao pessoal que nos ajude a lutar por eles lá, porque o caso deles também é sério. Então seria isso, presidente. E com relação também, os colegas vereadores vivem pedindo aí, o Otamir, o Tim, eu, sobre a Giovana Pedusa. Eu vou fazer uma pergunta. A Celeste Vipran. Essa pergunta eu quero fazer para a Celeste Vipran. O Pedro da Agricultura fez um reparo parcial na Giovana Pedusa lá, para dar condições dos ônibus passar para atender a comunidade de Giovana Pedusa. O ônibus da Celeste Vipran vai até o Rio Pim, que é a estrada de chão, vamos falar assim, em português mais claro. Por que que eles conseguem ir lá e não conseguem passar na Giovana Pedusa para atender os moradores? Por que está tendo um capricho em relação diferente? Por que eles conseguem ir lá na Rio Pim, que é totalmente estrada de chão, e ali eles não conseguem atender a comunidade? Teve um reparo provisório lá há poucos dias. Então, acho que também está tendo um capricho, além de estar uns desleixos aí pela Secretaria de Obra, está tendo também o pessoal da Sérgio Pão, que está fazendo o que eles quero também. Então, eu teria que cobrar deles nas atitudes deles também, porque o tratamento tem que ser igual. Mas é só isso, presidente.
Vereador José Abud.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, o vereador, aos funcionários da casa, a todos os presentes, à imprensa, ao João da Rural Vet. Um prazer tê-lo aqui, João. Aqueles que me assistem pela TV Web, boa noite também. Aqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura, na partir de quarta-feira, um bom dia. Começar, seu presidente, desejando ao Marcos, que retornou a essa casa, que seja bem-vindo, Marcos, mais uma vez. Você tenha sucesso aí no seu trabalho. Em seguida, eu gostaria de falar, endereçado aqui ao nosso líder do prefeito, sobre a vacinação, vereador Keilo. Semanas atrás, eu fiz um elogio dizendo que a prefeitura tinha aceito, né, a minha sugestão de usar de não parar a vacinação, seja no feriado, seja no final de semana, sábado e domingo, mas infelizmente esse final de semana houve a paralisação dos trabalhos de vacinação. No meu entendimento, está errado. A vacina está disponível, a vacina está lá. Por que não antecipar o máximo possível a vacinação? E se quando acabar a vacina, para, não é assim que faz? Já para sempre que acaba mesmo, por que não usar o feriado, o sábado e o domingo para vacinar? Na minha opinião, está errado. Gostaria que Vossa Excelência levasse mais uma vez a secretaria competente para que analise essa ideia, essa possibilidade de não parar o serviço de vacinação. É muito importante que o serviço caminhe o mais rápido possível. Em seguida, senhor presidente, gostaria de falar que eu também participei da reunião com o Conselho Tutelar e que as demandas lá das conselheiras são todas elas importantes, umas mais fáceis de ser resolvidas, outras mais difíceis, mas todas elas merecem o apoio nosso aqui da nossa Câmara e eu tenho o compromisso de apoiá-las. Sobre a Associação de Proteção aos Animais, vereador Altamir, eu não participei da reunião, mas eu já procurei Vossa Excelência para me posicionar a respeito, pode contar comigo. Na legislatura passada, nós fizemos um projeto de lei que não visava somente a proteção dos animais, principalmente visava a proteção dos seres humanos, principalmente aqueles que têm algum transtorno, alguma doença, que quando... É o projeto dos foguetes que eu quero me referir, vereador Altamir. Esse projeto, ele se enquadra bem também na Associação dos Protetores dos Animais. E o projeto foi criado com esse objetivo, mas infelizmente ele foi derrotado aqui na Câmara por 7-6, mas nada impede que agora, com a nova associação, com novos vereadores, quem sabe a gente volta a conversar sobre esse assunto. O projeto, só para ficar claro, ele não proibia a utilização dos fogos de artifício que fazem barulho, que tem estampido, o foguete. Ele simplesmente tentava regulamentar. E era mais ou menos assim, vereador. Se você vai fazer uma festa pública, que a prefeitura está envolvida, que você vai precisar de alvará para fazer a festa, tipo carnaval, ou alguma outra, uma rua do lazer, aí você vai lá na prefeitura falar que vai fazer a festa, vai interromper a rua e tal, a prefeitura ia te pedir, ia te falar que não era proibido soltar foguete. Mas o povo, em geral, nós, não estaríamos proibidos de soltar um foguete no dia do aniversário, no dia do casamento de alguém, não estaríamos, não era isso. Mas, infelizmente, o projeto foi derrotado por 7-6. Mas nós estamos começando a nova legislatura, quem sabe a gente volta a esse assunto. E, para terminar, senhores, gostaria de falar um pouquinho sobre a que está na mídia, né, nacional aí, que é a realização dos jogos da Copa América no Brasil, se vai ter, se não vai ter. Eu acho que isso foi parar lá no STF, porque teve partido político que politizou o negócio e levou lá para o STF. Eu acho que vai depender da aprovação do STF a realização dos jogos. Mas no meu entendimento, a minha modesta opinião, não quero polemizar, eu quero só dar minha opinião. Num país que tem campeonato nacional, Copa do Brasil, masculino, feminino, tem Libertadores da América sendo disputada, campeonato sul-americano sendo disputado. Agora no Rio de Janeiro está tendo a Copa Pan-Americana de Ginástica, Rio 2021. Todos esses que eu falei são patrocinados, são transmitidos pela TV Globo. O único que não seria ou não será é a Copa América. E é exatamente esse que a Rede Globo está fazendo essa campanha contra. Então a gente tem que alertar um pouquinho a população para usar um pouquinho de maldade, para na hora de raciocinar, tem que raciocinar e ver de que lado a Rede Globo está. Ela está jogando contra o Brasil. A Rede Globo, ela quer que quanto pior, fica melhor para ela. E todo mundo sabe por quê. Porque ela deve muito dinheiro de imposto ao Brasil e que ela também tem o seu direito de concessão terminando. E para que seja renovado, ela tem que pagar o que ela deve ao Brasil. Então, se todos que assistem a Rede Globo começarem a enxergar que ela está usando, o que ela está fazendo com o Brasil, por causa dela própria, em benefício próprio, com certeza a opinião de muita gente vai mudar. Era só isso que eu queria.
Me permite uma parte ainda dentro da...
Pois não, vereador.
Vossa Excelência, meu líder de bancada. São 12 torneios nacionais em andamento. Nós tivemos cerca de 40 jogos nesse fim de semana. São 3 torneios continentais. A Eurocopa começa agora, na próxima sexta-feira. A Europa avançou na vacinação, mas ainda não tem aquela situação totalmente tranquila. E tudo isso tem a propaganda forte da mídia. Nenhum desses torneios ocorreram contaminação. São protocolos sanitários, que eu creio que a Copa América também, usando disso, poderá ser realizada da mesma forma. A Argentina e Colômbia, me parece, confirmaram participação ficarão nos seus países, virão, jogarão, voltarão para lá. A coisa está se acertando. E o SBT vai transmitir o torneio e colocar na casa do brasileiro de graça todos os jogos, que ajuda também a quem gosta de futebol permanecer em casa também, se esse é o intuito. Muito obrigado, vereador.
Eu agradeço, vereador, pela sua colaboração e Vossa Excelência me lembrou muito bem. É que são os protocolos que serão exigidos para a realização dos jogos. Ninguém vai, pelo menos pelo que eu vi na televisão, na mídia, não fala em fazer jogos com torcidas, nem com jogadores que não estejam vacinados ou testados. E parece que a Conmebol, que é a patrocinadora do evento, vai obrigar que todas as delegações sejam vacinadas antes do início do jogo. Então, eu não vejo motivo para essa discordância toda. Era só isso, senhor presidente.
Vereador Tchon Davan.
Boa noite, renovadamente, boa noite, senhor presidente, secretários, colegas de bancada. Novamente, boa noite, pessoal que nos assiste através da TV Web. Quem for nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura, um bom dia. Boa noite, pessoal da casa e os demais que estão aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de começar meu comentário aqui hoje, mais uma vez, incansavelmente, agradecendo ao senhor Cláudio Lins. Tem feito um belíssimo trabalho aqui na nossa cidade, na parte de iluminação pública. Citei a ele uns dias atrás aí que havia ido na comunidade de 12 para Ibuna e feito um serviço lá, mas não ficou completo. Ainda havia várias lâmpadas queimadas lá. E ele prontamente retornou lá em 12 e solucionou o problema. Eu recebi ligações de moradores de 12 agradecendo e falando que lá agora ficou bacana, ficou chique, o trabalho acabou. E a gente não pode aqui deixar de parabenizar uma pessoa que vem fazendo um trabalho belíssimo desse. Acho que todos os vereadores aqui são testemunha disso, já o elogiaram. Eu também estou aqui elogiando ele. Fez também um trabalho na Distrito de Samambaia, que também ficou bom. Então isso tudo nos acrescenta. E gostaria também de fazer um comentário que a Rádio Cultura fazendo um belíssimo trabalho, expandindo as ações aqui da Câmara, levando para o povo mais distante. E eu gostaria de passar para eles também aqui que eu tive um comentário com o secretário de obras, Sr. Oscar Toledo, e ele me falou que as obras em Dores para Ibuna, que está um caos, está muito próximo de ser começada. Já teve um acordo ele com o prefeito e sabendo disso eu fico muito satisfeito também. E vou estar aqui sempre cobrando isso. E tomara que isso venha acontecer o mais rápido possível, que é um distrito que está sofrido, está esquecido. O distrito tem um potencial muito grande de turismo e está perdendo. As estradas estão um caos. Eu gostaria aqui até de pedir nosso líder de governo que novamente me passasse a respeito. Diz que está para chegar a máquina, que vai chegar. Então, eu gostaria que você endossasse a fala mais uma vez.
Perfeitamente, excelência. Vereador Tião. A máquina veio da Jacuba antes do feriado e parou realmente. Santos Dumont estava reabastecida para seguir para Nova Dores. E houve um problema na lâmina, que tive notícia agora à tarde, já foi sanado. A expectativa é que amanhã comece os trabalhos na estrada de Nova Dores do Paraibuna. Ela já estava pronta para ir para lá, só que antes do feriado ela sofreu uma danificação na lâmina. Estava reabastecida em condições plenas de começar o trabalho. Essa questão da quebra da lâmina atrasou. Eu creio que amanhã devemos iniciar os trabalhos na estrada de Nova Dores.
Obrigado, excelência, pela parte. E tomara Deus, deixe tudo certo. A gente fica aqui ansioso porque as demandas são muitas, a gente sabe disso, mas que olhamos para o povo da comunidade mais distante. A gente sabe que a estrada lá está um caos, na verdade. A gente não se cansa de pedir isso. E que também falei a respeito da caixa d'água de Dores, que lá estão com problema de água, agora que essa época seca, com certeza deve piorar. Seu prefeito prometeu que colocaria uma caixa d'água maior lá para abastecê-los. E segundo o senhor Zé Lúcio, isso aí já está sendo providenciado. Gostaria até de pedir um pouco de calma ao povo, porque essas coisas de prefeitura é um pouco lenta. A gente sabe que tem que ter licitação, isso não pode ser comprado de uma hora para outra, a não ser que seja uma coisa de muita emergência. Embora, falando de água, acho que é bastante emergente essa causa. Endossando também um pouco através do senhor presidente, esse requerimento que eu fiz da Travessa Araras é um trecho muito curto e que a Secretaria de Obras poderia olhar com bons olhos aquela parte, que é um trajeto curto, é uma subida e as pedras estão soltas, está tendo um acidente, o pessoal está caído de moto, tem caído de bicicleta, senhoras idosas, está tendo dificuldade para andar, que as pedras estão soltas naquela localidade. Se a Secretaria pudesse olhar lá com melhor olho, eu gostaria de ficar muito satisfeito. E dizer para a população que da mesma forma que eles cobram a gente está sempre cobrando as secretarias competentes naquele assunto de fato. Eu vejo o empenho de todos os vereadores em fazer requerimento, em estar cobrando, em estar falando. Na hora de agradecer, a gente agradece. E na hora de cobrar, a gente cobra e fala que não está sendo feito, torna a voltar. Incansavelmente, nós estamos falando isso. E um assunto muito sério a respeito da pandemia, eu tomei para mim esse tipo de pensamento. Sabido que está dificultosa a coisa, que a pandemia está matando, que está pegando muita gente, que está tendo desemprego, que está faltando comida na casa de muita gente, mas fiquei muito satisfeito durante a semana, na reportagem que falou que o PIB nosso cresceu, a coisa está voltando a fluir, o país já está encaminhando, que a gente se debruça em cima de fatos bons, a gente for ver só a mídia aí e debruçar em cima de fatos ruins, só piora. Da minha parte, vou estar aqui atento às coisas boas para fazer que flua a coisa. Pensamento bom traz fluido bom. Da minha parte, sou ex-presidente, gostaria de agradecer a todos e todas, uma boa noite.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite novamente, Sebastião do Formoso, demais colegas vereadores, imprensa escrita, falada, online. Quero cumprimentar aqui também o Marcos, desejar boas-vindas, tá, Marcos? Nosso advogado da casa. Eu quero aqui cumprimentar o João Batista da Rádio novamente, cumprimentar aqui o João da Rural Vet, o nosso político da cidade, que ficou em segundo lugar nas eleições passadas. Seja bem-vindo a esta casa. Cumprimentar aqui a Rosana, que trabalhou comigo como cobradora, e hoje a gente perdemos um amigo, né, que é o Alexandre, que era cobrador com a gente também. Que Deus dê força para a família dele lá. E cumprimentar a todos presentes, você que nos assiste pela TV Web, e aos ouvintes da Rádio Cultura de Santos Dumont, o meu bom dia. Senhor presidente, quero começar a fala hoje falando aqui a respeito da Associação, em primeiro lugar, de Proteção aos Animais de Santos Dumont. Santos Dumont não tem uma Associação de Proteção aos Animais. E eu quero aqui parabenizar também todas as ONGs que cuidam dos animais. Agradecer ao Zezinho pelas palavras. A gente convidou os vereadores, a Maria justificou que tinha seus compromissos, não pôde participar da reunião e foi eleito e por eles mesmos. Eu não vou fazer parte da Associação de Proteção aos Animais, quero que eles caminhem, né? A gente só vai deu início à Câmara Municipal, né? O jurídico só está orientando, né? Eles como arrumar a documentação e tudo. É um trabalho que não é fácil, né? É uma associação. A gente sabe disso, Santos Dumont já teve a Associação de Proteção aos Animais e eu disse para eles, assim, que eles têm que criar uma associação que seja uma associação que caminhe com as próprias pernas. Se vier dinheiro do governo, municipal, estadual ou federal, que sejam bem-vindos, mas que eles não contem com isso se organizando uma associação. E a gente tem muitos animais abandonados pela cidade, que a gente dá até dó, né, de ver. Aí, você sabe, uma cidade vizinha nossa, né, o rapaz saiu de uma outra cidade, foi soltar alguns cachorrinhos na cidade de Oliveira Forte, por sorte dos animais e dos nossos protetores dos animais, parece que nessa casa tinha uma câmera, né, e filmou ele soltando os cachorrinhos, que deu até um ibope aí. É uma maldade que não tem tamanho, né, se abandonar um animal. Então, foi assim, votado aí, tem o presidente da associação, mas está começando do zero. Precisa se organizar toda a documentação da associação para que funcione a Associação de Proteção aos Animais de Santos Dumont. E vai, se Deus quiser, vai ter associação, as ONGs vão funcionar, já está funcionando muito bem, então precisa de um local, que é a prefeitura, que cede um local para que acolha esses animais, né? Porque se cria uma associação, o animal está na rua, pega, vai levar para onde? Então tem que ter um espaço que leve esse animal para poder cuidar desse animal. E também, aqui eu quero agradecer também, é uma pessoa que teve também aqui, que é da Desan, né, a Sheila, né, da Desan também teve aqui, falou muito bem, explicou direitinho, e todas as pessoas que participaram aí, né, o vereador Luciano que estava aqui no momento, o vereador Tim, que teve também presente, né, e, senhor presidente, eu quero aqui falar também um pouco lá da Rocinha, que os moradores da Rocinha, a moradora Valdete, que mora lá na Rocinha, junto com outras pessoas, tem me ligado e pedido o poder público, a Secretaria de Obra, que olhe-se para aquele local. É um local muito sofrido, onde as pessoas têm muita dificuldade, porque não tem acesso ao ônibus, né, naquele local, e precisa que passe o ônibus lá, que seja um micro-ônibus, que atende aquela população, aquela comunidade. E já falei tudo aqui sobre a minha indicação do que precisa lá. Na verdade, na Rocinha precisa de muita coisa. Então, que a Secretaria de Obras, junto com o Prefeito Municipal, possa olhar para aquela comunidade lá da Rocinha. Hoje, eu quero aqui também falar sobre o Covid-19 em Santos Dumont. Hoje perdemos Alexandre. Eu estou com duas pessoas conhecidas, muito bacana, uma senhora de 61 anos. Tem um motorista do João da Rural Vet, que está na UTI. E hoje parece que ia ter uma reunião às 14 horas na OAB para tratar desse assunto. E aí a reunião reunião foi adiada, até fui lá. Foi adiada para amanhã às 14 horas para resolver isso. Eu recebi de um morador do centro da cidade que me mandou uma carta dizendo o seguinte: não é fechando loja que vai resolver a questão do Covid e não é fechando a feira que vai resolver a questão do Covid. O morador me falando. E se à noite no calçadão, à noite nas ruas principais da cidade, se encontra aglomeração total. Precisa sim que a secretária de saúde tenha feito aí um bom trabalho na cidade, tem lutado muito, é uma pessoa atenciosa, né? Recebe a gente muito bem. Que nessa reunião amanhã saia alguma coisa que possa salvar vida, salvar vidas na cidade. A gente tem visto aí, a semana passada o vereador Flávio comentou que a UTI estava lotada, já saiu aí novamente, parece que está completa a UTI de Santos Dumont. E a preocupação é muito grande, que é com vidas, né? Até comentei hoje com a moça que trabalha na portaria, porque quando você ligava aí o jornal, para você assistir o Jornal Nacional, ou seja, qualquer jornal, você via falar em números de morte. Cidade grande, número de morte. Aí você fala, não vou ligar a televisão não para não ver as notícias ruins. Mas você abriu o Facebook, morreu alguém, alguém conhecido, morreu algum amigo seu. Então, precisa fazer alguma coisa. Eu não sei se o presidente vai nessa reunião amanhã, né?
Sim, vereador.
Vai, né? Vai nessa reunião amanhã, que você possa levar essa mensagem lá nessa reunião, para ver o que possa ser feito em Santos Dumont para salvar a vida, porque a vida aí só tem uma. E a situação não é agradável aqui em Santos Dumont. Ficamos muito, muito, muito preocupados mesmo com isso, com essa situação que está encontrando em Santos Dumont. Está ficando uma situação que a gente está sem saída. É muito triste, é lamentável, então precisamos fazer alguma coisa. Senhor presidente, quero aqui falar também da Rua Machado de Assis, lá no bairro Córrego do Ouro. E eu gostaria até de perguntar ao líder do governo, né, o Keilo Mazilão, porque na reunião passada eu fiz para ele pedir que ele olhasse na prefeitura, porque o ônibus não está passando na rua Giovanni Peduzzi. A desculpa é porque é muito buraco e tem barro. Não está chovendo, o ônibus não está passando. E os moradores estão sem acesso, né, o ônibus. Pessoas cadeirantes, pessoas idosas que não conseguem ter que descer na rua de baixo para poder subir e chegar em cima. E já disse aqui na minha indicação, e novamente eu vou dizer, o secretário Oscar sentou aqui desse lado há 3 meses atrás e disse que a obra ia começar na Giovanni Peduzzi, concluir o asfalto da Giovanni Peduzzi, que tem um loteamento. Ia concluir. Só não ia concluir naquela semana que foi cancelado porque alguns funcionários estavam com suspeita de Covid. Aí gostaria de perguntar ao líder do governo, se puder responder, se tem alguma solução para o pessoal do Pai do Ouro.
Vereador Altamir, eu tive com o secretário municipal de Trânsito e Transportes, o Paulo Barreto, e ele amanhã se reunirá com o pessoal da empresa concessionária da Viplan. Estive com ele a semana passada, uma semana curta de feriado. Ele se comprometeu amanhã, na terça-feira, se encontrar e decidir uma resposta final para atender. Na verdade, é trajeto, é linha, está passando, não tem barro, não há motivo para isso. Então ele tem uma reunião com o pessoal da empresa amanhã para poder voltar a cumprir esse trajeto.
Sobre o asfalto e
Secretário, sobre o asfalto ainda não houve adiantamento nenhum, não. Somente sobre a questão do itinerário do ônibus.
Uma parte, vereador. Eu só queria lembrar aqui que a Copa América são 10 delegações e cada delegação vai ter 65 pessoas e foi informado que vai vacinar todo mundo. Só que tem um intervalo da primeira dose para a segunda dose, então assim, essa história de que vai vacinar todo mundo é balela. E lembrar, vereador, aqui em Santos Dumont já tem uma associação que protege os animais, que é a Cão Comunitário. Mas é claro, criar uma outra, com outra ideia também, vai ajudar muito, né? Até porque uma só...
Acho que não é associação, é ONG.
Não, mas ONG é a mesma coisa que associação.
Ah, senhor presidente, muito obrigado.
Antes de passar a palavra para o vereador Keilo, um informativo, senhores vereadores. Recebemos neste instante o ofício do Executivo Municipal comunicando o veto integral ao projeto de lei 11/2021, que trata da regularização das obras no município. As razões do veto serão distribuídas aos senhores para análise posteriormente pelo plenário. A pedido do vereador Flávio Faria, fica marcada a reunião com o Dr. Flávio Tavares na próxima segunda às 14 horas para considerações sobre o veto ao projeto de lei que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como uma atividade essencial. Ficou ainda marcada a reunião para a próxima segunda às 15 horas com os representantes dos taxistas para discussão sobre o projeto de regularização do transporte remunerado privado de passageiros por aplicativo. Isso encontra em tramitação nesta casa. Também para a próxima segunda, nos 10 minutos que antecede a reunião ordinária, teremos a visita do presidente da Câmara Municipal de Juiz Fora, vereador Juraci Schaeffer. Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, público presente, nosso segundo colocado, João da Rural Vet, nas eleições pela rede, João Batista, Rosana, semana, demais assessores, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV, Câmara e Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a tribuna livre. Na semana passada nós tivemos um questionamento, me parece que eu me lembro da vereadora Sandra, acerca dos atendimentos nas UBS. Eu tive uma conversa com a coordenadora, com a Verônica, um encontro para tratar acerca do tema. Brevemente eu vou fazer uma leitura do que me foi passado. Em contato com a coordenadora do PSF, senhora Verônica, para tratar de assunto relacionado à demanda das UBS em nosso município, trazida a esta casa, bem como a esta liderança, por alguns vereadores, esta prontamente nos informou o seguinte. Número 1, aumento de demanda. Além dos atendimentos rotineiros, tivemos os atendimentos relativos à Covid, o que fez com que, das 16 fichas ofertadas diariamente pelas UBS, houve uma divisão, sendo 8 para atendimentos diversos e 8 para casos suspeitos de Covid, conforme determinação do Plano Nacional de Atenção Básica à Saúde, sem, contudo, a paralisação dos trabalhos relativos ao PSF, como visitas e monitoramentos de pacientes atendidos pela Estratégia Saúde da Família. Número 2, no caso de urgência e emergências médicas, qualquer paciente de qualquer bairro ou local da cidade ou município são recepcionados pela UBS onde se encontra o mesmo. Em caso de sintomas voltados para o Covid, a pessoa é encaminhada para a policlínica no Samaritano ou para o Hospital de Misericórdia no setor próprio. Número 3, está sendo implementada pela Secretaria Municipal de Saúde a contratação de um médico para atender de segunda a domingo das 7 às 19 horas, portanto 12 horas na policlínica, especialmente para tratar casos suspeitos de Covid. 4, por fim, para desafogar as UBSs e aumentar o número de atendimento de fichas nas mesmas, a Secretaria Municipal de Saúde está na tratativa da contratação de um médico com carga horária de 20 horas semanais para ajudar os que lá estão. Ele pegaria cada dia da semana e iria em uma UBS para ajudar aquele médico que já está lá. Essa foi aquela conversa que Vossa Excelência, eu fiquei muito preocupado. Então havia um problema, não tem ficha, não tem nada, mas houve uma supressão de ficha em razão de distribuição para Covid. Mas ela pretende agora, com um médico novo, ajudando os médicos que lá já estão, poder suprir essa redução que houve. Qualquer dúvida, eu espero que a gente tenha conseguido já dar um encaminhamento à questão. No mais, senhor presidente, nós tivemos com a secretária municipal de assistência social, que adquiriu um veículo via recursos do Bolsa Família, e com esse veículo ela se prontificou a fazer a intensificação dos trabalhos de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, com ampliação da distribuição de cestas básicas a essa família, visando a segurança alimentar das mesmas. Também na área da saúde, nós tivemos a notícia, que é sabido por todos, da contratação de dentistas para as UBSs da Vila Esperança, Córrego do Ouro e São João da Serra. Então, portanto, as notícias boas da semana, vereador Zezinho. Quanto à questão da Copa América, talvez Vossa Excelência tenha dito vacinação. Algumas equipes sem um andamento de vacinação. Mas o teste PCR, a seleção ficando no hotel na concentração, com o teste PCR indo ao campo jogando e fazendo o teste ali, sendo monitorado a todo momento, eu não vejo questão para preocupação, vereadora Sandra. Nós estamos com 15 torneios em andamento no Brasil e não estamos tendo problemas de saúde. Não vejo, portanto, problema de realização da Copa América.
Você me dá uma parte, vereador?
Perfeitamente, vereador.
Eu agradeço a sua manifestação com relação a esse assunto, mas eu me nego a discutir com aquela pessoa.
Perfeitamente. Então, portanto, eu acho que o campeonato pode ser trazido com todos os protocolos de segurança, ele pode acontecer sim. Estão acontecendo, eu volto a repetir, 15 campeonatos atualmente no Brasil, vereador Flávio. Com protocolos de segurança, não há notícia de doença. Eu acho que a Copa América, mais uma vez, será uma realização que dará certo. É a minha expectativa. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Sandra.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o João Batista, da Rádio Cultura, Rosana também, que está aqui presente, e a todos os funcionários da casa, o meu boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar meu momento de tribuna livre para falar especificamente de dois assuntos. Um deles diz respeito ao presbítero Alexandre, que é da Assembleia de Deus, que faleceu, veio a vir a óbito, pelo Covid. O Alexandre era pastor, era presbítero, é a mesma coisa que pastor, parecido, no engenho E eu sempre, quando estava em Mantiqueira, ele passava por lá perto, dia de domingo, para comprar doce ali perto, e a gente conversava um pouco. Queria deixar meu sentimento, a esposa dele, a Lucimar, e o Kennedy, que é filho dele. Imagino que eles devem estar abalados, porque hoje, quando eu recebi a notícia, 6 horas da manhã, eu fiquei muito abalado. E a gente pôde ver as postagens do Alexandre, que até os irmãos da Assembleia de Deus colocou lá, que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Essa é uma palavra dita pelo apóstolo Paulo para Timóteo, quando o apóstolo Paulo estava na prisão em Roma e ele estava encerrando a carreira dele ali. E Timóteo era um dos seus discípulos. E ele virou para ele e falou: olha, eu combati o bom combate, estou encerrando a minha carreira e guardei a minha fé. Porque Paulo, de perseguidor dos cristãos, que ele tinha o nome de Saulo, ele depois veio ser chamado para ser um pregador da palavra de Deus e levar a palavra até o reino dos céus, que hoje nós temos aí várias cartas de apóstolo Paulo, que foi ditas por ele, e muitas dessas cartas foi escrita dentro de uma prisão, que Deus permitiu que ele estivesse ali naquele momento para escrever. E uma delas é essa. E eu gostaria aqui de falar essa palavra para o Alexandre, que eu pude acompanhar um pouco da carreira do Alexandre como irmão nosso, como pastor da igreja, que sempre foi um homem temente a Deus, levando a palavra de Deus, e ganhou muitas almas, e hoje ele encerrou a carreira dele, mas ele guardou a fé, e eu tenho certeza que ele se encontra num local bom. Se pudesse perguntar para ele se ele queria voltar, eu acredito que ele deve falar assim: não, não quero não, porque eu acredito que lá é um local bom para se ficar. Esse mundo está um mundo muito tenebroso que a gente está vivendo, sobre angústia, sobre medo, mas a gente agradece todo dia pelo dia que Deus tem nos vivido. E eu aproveito para falar sobre o Alexandre, porque além de um homem de Deus, ele era um cidadão exemplar, uma pessoa que corria atrás dos seus direitos e lutava pelos seus direitos. Eu posso falar que eu tive umas 5 reuniões na prefeitura, junto com o Alexandre. Uma hora ele mandava a esposa dele, uma hora ele pedia a sogra dele para ir, com relação à Rua F. E o dia que ele, eu ainda abri agora aqui o WhatsApp, o dia que o asfalto chegou lá, ele me mandou a mensagem agradecendo, falou: irmã Sandra, muito obrigado, porque você foi uma das que lutou, porque outras pessoas lutaram, como o vereador Conrado também falou, para que essa rua ficasse pronta. E o pastor Gelson até soltou foguete no dia, porque ele não acreditava que aquela rua ia ser asfaltada, e graças a Deus o Betinho cumpriu com a palavra dele, asfaltando aquela rua lá, que hoje está asfaltada. Mas o irmão Alexandre, antes de morrer, ele publicou na rede social, e eu gostaria, não sei se vocês viram, eu gostaria que vocês até vissem. E um dia ele encontrou comigo, ele falou: irmã Sandra, pede para Nova Dores, que é um local que eu sempre vou lá, que lá também tem a Assembleia de Deus, lá está esquecido, abandonado. E ele colocou, eu queria pedir o Luciano, que até eu tirei do Facebook dele, que ele colocou para vocês verem como que está a Dores. É um vídeo que vocês possam ver na televisão, né? Uma moradora, ela não é de Nova Dores, ela sempre em Dores, mas ela publicou. Ela mora em Juiz de Fora. Então, gente, ela tá andando de carro ali e falando da Nova Dores, o estado que tá aquilo lá, olha, não tem mais asfalto. Então, se a gente vem pedindo, né, o vereador Sebastião também vem, pede para Dores, um local que está abandonado. Eu sei que hoje, não sei quem que agradeceu a iluminação, acho que o Valdir, não sei, parece. Agradeceu pela iluminação, o Tchão, não sei, foi você, né, Tchão? A iluminação lá, a gente agradece, mas a estrada de lá, gente, a Nova Dores é um lugar histórico. Tinha o Frei Justino, quem lembra dele, que lutou enquanto vida ele tinha, ele sempre lutou por Dores. Aquilo lá não tem mais asfalto. Olha a situação. Quem é amigo do Alexandre pode olhar, ele publicou isso aí, acho que dia 26 de maio, 24 por aí de maio, que ele fez essa publicação. Então eu estou aqui, né? Ele não está mais presente no nosso meio, mas nós estamos aqui para continuar, porque nós ainda estamos vivos. Então que a gente possa continuar a luta. Um parou, encerrou, mas nós ainda estamos aqui. Então que nós possamos fazer como ele: encerrar a nossa carreira, combater o combate, encerrar a carreira e guardar a nossa fé. que isso é a coisa mais importante. Então, eu só queria deixar aí essa minha homenagem a ele, a família dele, né, que ele não está presente mais, e pedir para que as pessoas pudessem, né, que ali a moça fala assim, olha, eu queria que esse vídeo chegasse até as autoridades, para que pudesse olhar os inovadores. Então, assim, ele fez o papel dele, teve outros compartilhamentos, mas ele compartilhou também. Nós estamos aqui pedindo por inovadores. É um lugar lá que não tem um vereador do local, mas nós não somos vereador de Dores, nós somos vereadores da cidade de Santos Dumont. Então, aonde está precisando, se é Formoso, se é São João da Serra, nós estamos pedindo. Então, que o líder do governo possa estar levando essa questão de Dores. Eu até tinha falado no início para a gente conversar com o Oscar, para ver o que, que poderia ser feito para lá. Tem alguma coisa que pode fazer, né? Nós não estamos falando nem só da estrada para chegar em Dores. Nós estamos falando de dentro de Dores.
Uma parte,
acabou,
vereador.
Acabou o asfalto. Uma parte, vereador.
É, eu acho que a questão de Dores é tão crítica que não cabe nem nós pedir mais, porque eles já foram lá. Todas as autoridades já foram, o prefeito já foi, o secretário já foi, todas as pessoas competentes para ver alguma coisa pro Dores já tiveram. Na verdade, o que está faltando agora é boa vontade. Mas nós não vamos nos calar a respeito de lá. Nós vamos estar sempre aqui batendo a mesma tecla. É cansativo, mas vamos fazer isso.
Com
obrigado
certeza.
Pela parte.
Somente isso que eu queria falar e muito obrigado.
Estou lembrando aqui também que em 2018, eu acho, eu fiz uma reunião lá no loteamento Amaral e o Alexandre pediu muito um recurso para reformar o posto de saúde do Bairro da Glória. E a Margarida mandou o recurso, se não me engano, não sei se foi 200 mil, 250 mil. Só que o prefeito Betinho não quis usar esse recurso para reformar. Porque o Betinho reformou o posto com recurso próprio, o recurso foi transformado até em asfalto pro Bairro da Glória mesmo, só que ainda não foi feita essa obra. Então, assim, o Alexandre realmente, ele pedia muitas coisas, lutava pela cidade, então o seu trabalho será sempre lembrado. E para encerrar, vereadora Sandra, eu queria só dizer que as delegações da Copa América, que são aí mais ou menos 60, 65 pessoas, elas vão transitar no Brasil todo, e não vai ter como vacinar, porque tem a primeira dose, a segunda dose, então as pessoas das delegações não serão imunizadas. E o governo federal quer garantir o protocolo da Copa América, mas não garantiu o protocolo de salvar a vida aí das pessoas do Brasil. Quer dizer, o governo federal não cuidou do Brasil e agora quer dizer que vai cuidar de todos, vai seguir todos os protocolos, seguir à risca aí o protocolo de enfrentamento à pandemia na Copa América. É incoerente, né? Então, assim, não dá para realmente concordar com isso, né? Se não salva o Brasil, quer salvar a Copa América? Esquisita essa situação.
É, eu queria só dizer, nessa situação aí, né, que a gente vê que acaba sendo uma briga, às vezes, até política, né? Que se a gente for usar, eu não vou entrar em detalhes, mas eu lembro da quando a Copa foi sediada no Brasil, que dinheiro foram gastos, né? E hoje em dia a gente vê aí o Brasil endividado por muitas coisas daquele ano. Então, assim, o que eu percebo que as pessoas fazem? Elas aproveitam as oportunidades da época, né? E a gente tem que olhar agora que são vidas, pessoas que precisam ser preservadas. Então, assim, eu não vou entrar em discussão, porque de um lado está o ser humano e do outro lado está a economia, né? Então, assim, é dois fatores muito importantes. Lógico que a vida, ela é super importante, mas assim, eu vejo, noto que até nas redes, na televisão, se tornou uma briga partidária. Então, assim, eu não quero entrar nessa briga, nessa discussão. É somente isso, muito obrigado.
Vereador Tim.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os amigos vereadores, todos os servidores da casa. Boa noite também para o senhor João da Rural Verde, João Batista, todos que nos ouvem pela TV Web e um bom dia para todos que vão nos ouvir através da Rádio Cultura. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de prestar condolência aos familiares do Luiz Carlos Prudente Nogueira, o Luizinho, que faleceu antes de ontem, e eu gostaria de falar para dona Juliana, seus filhos, os irmãos e irmãs do Luizinho, que só o Senhor Jesus possa confortar o coração deles, dar eles a força necessária para superar essa perca. A respeito, senhor presidente, do meu requerimento, eu gostaria de falar um pouco. Esse requerimento é lá da rua Ana Silva Campos, lá no Morro dos Cotinhos. Infelizmente, se encontra em péssimas condições. A Copasa está deixando lá tudo de qualquer jeito. A mangueira de água tudo descoberta, as manilhas de esgoto todas descobertas, quebradas, um mau cheiro insuportável. Para a gente que passa, já é insuportável. Imagina para quem mora
próximo a essa localidade lá, essa rua. Inclusive tem um comércio logo do lado e não é brincadeira não, tá muito ruim. Então a gente queria pedir atenção aí da Secretaria de Obra que possa dar essa atenção devida lá. Eu gostaria também, senhor presidente, prestar um apelo à empresa Constância, que está prestando o serviço lá no Córrego do Ouro na construção da ponte lá do Caique. A ponte ficou muito boa. Ficou muito bom, um trabalho muito bom. Só que, infelizmente, está inacabada. Recebi denúncias e uma vez eu mesmo presenciei. Lá ainda não colocaram as tampas dos bueiros, as grades nas canaletas ainda estão todas abertas. E o pior disso tudo, que eles colocaram a proteção lá na ponte. Só que não colocaram telas, não colocaram nada ainda lá. E crianças estão usando essa proteção para gangorrar. Estão gangorrando e um perigo danado, uma criança cair dentro daquele rio e vinha acontecer um acidente mais grave, né? Então, queria pedir o apelo, se eles vão vir terminar, ou não sei o motivo por que ainda não terminaram, mas que eles possam providenciar isso mais rápido. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Flávio.
Boa noite. Boa novamente noite, a todos. A gente faz meio que um cronogramazinha pra falar, mas aí você vai ouvindo, você vai vendo cada um pondo seu ponto de vista e aí você acaba modificando um pouco. Eu gostaria de discordar do vereador líder do governo de que não tem problema nenhum com a saúde. Quase 480 mil pessoas morrendo, não tem problema nenhum com a saúde. Ora, me desculpe, mas eu não gostaria de ter esse embate, porque é um embate...
Se me permite uma parte,
vereador. Não, peraí, vereador, eu vou falar porque Vossa Excelência sabe o que acontece. Eu deixo até, mas aí Vossa Excelência me toma muito meu tempo, eu perco muito meu tempo.
Não, pode falar, problema pode com falar. A saúde, não... são 460 mil vidas. Eu só penso que essa realização do torneio não influenciar nem para aumentar e nem para diminuir. É somente isso, mais nada. São 15 torneios em andamento no país. Tem que parar tudo, então, só não. Isso que eu penso.
Na verdade é o seguinte, na verdade é um negacionismo total. Parece que nós não temos, não estamos tendo. Uma coisa é os campeonatos, outra coisa é seleção. O Brasil é seleção, o campeonato brasileiro é uma coisa, e é democracia, eu divido, mas não concordo. Na verdade são quase 480 mil pessoas e não tem problema. O presidente, hora nenhuma, sempre no lado oposto de salvar a vida. Eu costumo falar para as pessoas e reforço esse pedido às pessoas, aqueles que têm um bom senso, de que na verdade é uma doença que igualou todo mundo. Não adianta pedir interferência, não adianta se não há vaga. Outro dia eu tive no hospital, tinha lá 7 pessoas esperando para ser internada, não tinha vaga, pessoas no corredor, a UTI lotada. Então, se não houver a manutenção dessas álcool em gel, distanciamento, as pessoas ficarem em casa, com certeza vai dar problema. As pessoas estão relaxando com o discurso do presidente, relaxando com o discurso de pessoas como ele, negacionista. Aí, com o que acontece? Vai ter a terceira onda, vai ter pessoas nos procurando, vereador, nos ajuda. Não tem jeito, não tem jeito. Imagina, amigos nossos, ex-vereador, foi internado, ficou lá não sei quanto tempo esperando vaga. Encontrei com ele hoje, ele ainda hoje ainda tem ainda problema respiratório. Então, se as pessoas não mantiverem todo o protocolo, vamos ter problema. Com relação, eu vejo falando, o Tchãozinho mesmo falou que ficou 3 meses, agora vai pegar a patrol, o líder do governo dizer que estava abastecido, que ia para Dores. Uma patrol, gente, em Santos Dumont, 800 quilômetros. Eu costumo falar, esse prefeito foi o prefeito que nunca viu a zona rural existir em Santos Dumont. Nunca. O João está aqui, o João da Rural Verde, que tem vários caminhões rodando pela zona rural inteira. Olha, pergunta o estado que está a zona rural. Para esse prefeito de Santos Dumont não tem zona rural, porque essa máquina vai para Dores e o resto dos lugares. E Araçás, e Capivari, e daqui a pouco se voltar na Serra, se voltar em... é uma vergonha o que está acontecendo em Santos Dumont. As estradas todas, hoje, sábado uma pessoa me ligando que tinha caído numa tábua dos Araçás, hoje a pessoa me ligou que o caminhão do leite estava lá, e recorreram todo mundo, por ser divisa, recorre ao liderar a foto, porque aqui é verdade, se não tem nada. Eu liguei para o Pedro, secretário, e lamentei com ele, porque o prefeito de Oliveira Forte, eu estou falando porque ele disse para mim que podia falar, ligou 4 vezes para ele, por causa de um mataburro, um simples mataburro. Aí me indago, um simples mataburro causando um problema, será que a prefeitura não tem? E não tem vontade, não quer arrumar, porque o Estado que encontra, aí recorre a Oliveira Forte.
Aí ele falou, podia até ajudar, mas não é o, não pertence ao município de Oliveira Forte. E vai continuar com o problema. Isso aí é uma luta de 5, 6, 7 meses. Aí você fala, aí eu liguei pro Pedro. Falei, Pedro, autoriza então. Ah, mas não tem gerador, não tem funcionando, tem... tem... Aqui em São João não funciona nada. Tinha duas patrol, agora só funciona uma. Aí vai para Dores, os outros lugares. Araçás, eu acho que tem uma vida que não passa lá. Acho que desde que o Bebeto foi prefeito, não passou lá. Consulta o pessoal da Zona Rural. O João é testemunho ocular. Zona Rural nesse executivo não existe. Não existe. É uma vergonha. Eu falei, porque eu não sou pessoa de mandar recado, não. Eu puder falar, eu falei com o Pedro antes. Liguei para ele, vai resolver o problema? Não vai resolver. A única voz que esse legislativo tem, que na verdade é essa Rádio Cultura, onde que eu ia falar, João. Você parabeniza o seu Sérgio lá, todos vocês que trabalham com a Rádio Cultura, que fazem um bem para a população de São João, que leva a nossa voz a todas essas pessoas, que tem uma audiência espetacular. Eu costumo falar, ai de nós... se não tivesse a Rádio Cultura, porque o que tem de audiência, o que as pessoas cobram e nos ouvem, porque nos colocam, muitas pessoas me procuram para dizer do que está acontecendo, da fala de cada um. É um governo que não ajuda ninguém. Eu fiz uma indicação pedindo para que fosse dada àquelas pessoas uma inteira de R$150 durante um tempo, porque o governo federal diminuiu, nem sequer me respondeu. Nem sequer me respondeu. Votamos um projeto aqui na casa, que foi do executivo, aonde base do governo também colocou emenda. O que, que o governo fez para ajudar a população num momento tão difícil? Parece que para falar em ajudar a população, esse governo breca tudo. A Câmara votou por unanimidade, todo mundo fez elogio, todo mundo pôs o dedo, a digital, nesse projeto do governo, com as emendas. O que, que o governo fez? Para ajudar a população, vetou. No momento tão difícil que nós estamos vivendo, vetou tudo, porque ele podia só vetar as emendas. Aí, olha que governo tão fraco que é. Porque ele podia ter vetado, é direito dele. Veta as emendas, fica só o original. Não, agora essa casa tem que manter sua independência e quebrar o veto do governo para que possa valer. Porque senão nada adianta, de nada adianta. Eu até achei que o meu projeto que eu fiz e que foi votado por unanimidade, que ele vetou, eu também achei que podia ser até perseguição, mas não é perseguição. É perseguição a mim, não, à população de São Zumon. Porque na hora que você faz alguma coisa para beneficiar a população de São Zumon, ele vai breca, ele vai veta. E eu sou para falar que é incompetência, porque o mínimo que o governo podia fazer, se tivesse sabedoria, era vetar as emendas, põe no original, nem isso ele tem capacidade, vetou tudo, veta tudo. Então, eu lamento mais uma vez, a questão da zona rural, eu não vou cansar de falar, é lastimável, é toda a zona rural, eu não vou especificar um lugar só, porque a gente vê que é a zona rural toda, não tem aquele que está beneficiado, não tem cascalho, não tem depósito de cascalho, não tem máquina, não tem nada. E nós já estamos aí em junho, as coisas passam muito rápido. Simplesmente arrumar um matabu em 2 dias, já foi uma caminhonete, eu acionava o executivo, já foi uma caminhonete, agora o caminhão do leite, e vai pedir ajuda a Oliveira Fortes, porque Oliveira Fortes é, naturalmente tem prefeito e prefeito que ajuda a zona rural. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Tchauzinho de Formoso.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, aos colegas vereadores e a todos os presentes. Como nosso amigo falou, né, a gente vai fazendo um apanhado do que todo mundo fala, para chegar no final, ainda mais como o último, para comentar um pouquinho de cada. Quero começar agradecendo você, Conrado, pelo carinho com a nossa comunidade lá, Conceição do Formoso. Eu tive até uma reunião com o Oscarzinho, tem uma caixa d'água lá, tem 60 dias na grama. Eu sou cobrado 24 horas por ela. E onde é que eu falo? Vou tornar a bater na mesma tecla. A nossa prefeitura não tem planejamento em nenhuma área. Porque se eles dessem uma previsão de quando vai ser concluído, quando vai ser feito, talvez nós tínhamos que evitar muita discussão aqui. Ribeirão de São João da Serra, comentei com o líder do prefeito hoje, o Keilo. Nós já estamos no meio de julho quase, vai começar a chuva agora em setembro, sem fazer o esgotamento, vai tornar fazer um caos na estrada. Perto da Dona Hermínia, onde é que caiu o barranco, é questão de urgência, é muito grave. Tem uma mata aqui, ó. Um dia teve uma reunião do Defesa Civil aqui, o cara falou comigo na reunião que em caso de emergência chega no Formoso com 40 minutos, uma hora. Se ele falasse uma hora, eu ia falar com ele. Em caso de emergência não chega lá nem com duas. A primeira árvore do trevo do Irani já vai te cercar, sem roçar, sem nada. Cheio de árvore com risco iminente,
limite de queda. A semana passada eu estive ausente. Gostaria de agradecer ao meu amigo Tião Davan por ter lido meu requerimento a respeito da ponte lá da Soledade. Vai esperar cair para consertar. O pessoal está precisando de material lá. A ponte está com risco iminente de queda. E toda reunião, um vereador vem e pede. É coisa assim que nem é tão o valor alto para fazer. É questão de organização mesmo, planejamento. A estrada de dores, eu vi na reunião passada gravado que foi feita a licitação para puxar as escórias, né? Que se faça um depósito em Dores do Paraibuna, na saída do bairro Santo Antônio, lá no Zaraçá, no Trevo do Irani, na entrada dos Margarida. Agora vai puxar para o Parque Exposição. Aí vai ser outra luta para 3 caminhões da prefeitura distribuir a escória para a cidade inteira. Queria falar mais um ponto do Covid-19. Hoje eu vim na rua de manhã, triste, você vê a rua lotada. As filas dos bancos emendando uma com a outra. Ao você ver o governo federal gastando um caminhão de dinheiro, estadual, municipal, e as pessoas não mudaram, mudou tudo a pandemia, menos as pessoas. Eles não estão cuidando de si próprio nem do próximo. Lotada a rua, aí vem querer fechar o comércio. Não é o comércio o problema somos nós mesmo. É a nossa consciência que tem que mudar. Feira livre, eu não entendo qual a medida que eles usam. Um cabeleireiro não pode abrir o salão, mas o supermercado pode receber 100 pessoas dentro. Feira livre não pode funcionar, mas um mercado num ambiente fechado, com ar-condicionado, pode. Uma feira livre, eu acredito que, no meu entendimento leigo, que não vai trazer transtorno ao ar livre, é que as pessoas também tenham consciência, né, que vá aquelas pessoas para geralmente comprar mesmo, para não ir passear na feira, ter esse bom senso. Pedir uma cópia do contrato da Copasa. A Copasa, eles falam que espera fazer tanto de buraco para mandar o asfalto para recapear. Eu acho que eles vão furar essas mãos inteiras. Nós já estamos igualzinho um queijo suíço, de tanto buraco. E tudo é a Copasa, 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 e não resolve nada. Aí eu queria pedir você, senhor presidente, que empenhasse em arrumar esse contrato da Copasa para nós ver o que tem no contrato lá, qual o tempo que eles têm para recuperar o dano que eles causam na nossa cidade. A respeito de Nova Dores, eu já falei aqui outras vezes, que esse caminhão de asfalto fosse inaugurado lá, que cuidasse daquele povo lá, que vem abandonado há muitos anos. Eu tive uma reunião e o Oscarzinho e o Betinho, foi até o Betinho que falou que está pensando em contratar uma reta escavadeira, um caminhão caçamba e eu não sei se é 20 ou 10 pessoas. Eu falei com ele que espero que vocês comecem por Dores. Santos Dumont inteiro abandonado, mas que você comece por Dores. Eu abro mão de todos os lugares que eu luto por Santos Dumont inteiro, mas eu sou a favor de que se faça um choque de gestão na comunidade de Dores do Paraibuna. É porque é triste você ver o que aquele povo passa lá. Eu falei a respeito dos cascalhos já, né? Dos depósitos. Lá na Cachoeira dos Belo, ok, eu queria te falar onde é que eu falo que falta planejamento. Um menino da prefeitura fez uma passagem lá no Enxadão. Eu falei com ele, a reta não vai aí mais. E não foi mesmo. A nossa prefeitura não tem uma manilha, nenhuma. Os bueiros que tinha na estrada do Formoso, a empresa que foi passar uma fibra ótica, ela quebrou os que tinha inteiro, ela já precisava de 50. Os que tinha inteiro quebrou tudo. O Oscarzinho falou que na contrapartida da empresa eles vão colocar uma câmera olho vivo na Serra e no Formoso, na praça. Eu acredito que ameniza um pouquinho, que é bem-vindo. Mas tem que ter planejamento, tem que ter um empenho. É igual eu já te falei, nós estamos aqui para somar, mas nós temos que falar tudo o que está acontecendo, porque não tem como. Não tem como ser omisso e não pedir, não implorar. Eu vou te entregar aqui em suas mãos os dois requerimentos meus, que eu acredito nas suas mãos, ele chega mais fácil na mão dos nossos secretários.
Pela hora. Eu só queria aproveitar a fala do vereador, e eu vejo que o vereador fala uma coisa sempre, e eu até concordo sobre a questão do planejamento. Mas eu queria fazer uma pergunta assim, porque a gente tem que dar nome às questões, né? Porque planejamento, a gente pode fazer um planejamento, mas na hora de executar, tem que alguém mandar, né? O que você acha que está faltando a questão assim, de planejamento? Porque quando a gente manda os nossos requerimentos, que nós mandamos nos nossos ofícios, a gente manda endereçado ao Executivo Municipal, à Secretaria Competente. Quem que é o chefe que tem que... Porque tem que ter um maestro, porque... Casa que não tem uma essa, ela vai ficar desgovernada. E assim, eu estou fazendo essa pergunta porque planejamento é uma coisa muito vaga, né? Eu planejar uma coisa, por exemplo, o Oscar, eu vejo que é uma pessoa que entende muito, ele pode planejar. Mas se ele não tiver as coisas necessárias para ele executar, é difícil. Então, nós aqui somos uma casa legislativa, a gente sabe muito bem. a gente cria leis e fiscaliza, mas o que está faltando para isso realmente acontecer, vereador?
Eu acredito que, na minha visão, é pessoas técnicas assessorando aos secretariados, né? Pessoas que realmente entendem na área.
Mas quem que está colocando essas pessoas que não são técnicas?
Pois então, é o que eu estou falando, é um planejamento da parte deles, do governo, da gestão. Hein?
Ah, muito bem, é porque assim, a gente tem que falar...
Eles, o planejamento vem da parte deles, eles que têm que planejar, ou vou colocar tal pessoa em tal lugar que vai resolver. Eu vou colocar fulano de tal em tal lugar que vai resolver. Não
porque
pode...
Porque senão, assim, o secretários, eles vão ficar levando uma fama, né? Já passou vários secretários. A única secretaria que é plena, que ela pode executar, é só a saúde. As demais secretarias, elas precisam do aval, você sabe de quem, né?
Ô, vereador, você se deixa eu contribuir?
Claro.
É, na verdade, eu vou responder. Às vezes tá. A Sandra tá meio... É o prefeito, não tem prefeito, gente. É o prefeito, vocês querem saber quem que é? Quem que faz e manda e desmanda? É o prefeito. Se o prefeito não tiver pulso e não tiver projeto, plano, não resolve. É o que não tem.
É. Nós vamos colocar um narizinho de palhaço e vamos vir para a reunião. Porque, deixa eu te falar uma coisa, assim, a população está nos ouvindo. É, toda execução depende, quem o próprio nome fala, execução é do executivo.
Isso.
É assim.
Eu espero que tudo que eu tenha falado que chegue nele.
Quem tem que fazer esse planejamento, o prefeito tem que sentar e ver o que é prioridade na cidade. Falar, olha, secretário de obras, é isso aqui que é prioridade. Secretário de transporte, é isso que é prioridade. De agricultura, é isso que é... O que está faltando não é questão de planejamento. Eu acho que planejamento a gente mesmo já está mandando o que é necessário. Se pegar as indicações, os requerimentos, vai ver que nós repetimos. E se ele pegar aquilo ali, ele vai saber, ó, isso aqui é o que mais eles estão pedindo. Então a população está pedindo isso, então tem que atender isso aqui. Mas o que adianta? Aí você chega lá no Oscar, você senta, conversa com o Oscar, que nos atende muito bem. Aí o Oscar fala assim, ah, mas eu só tenho uma patroa, não sei o que tem. Eu não tenho homens para trabalhar, eu não sei o que tem. Como que vai fazer, gente? Não tem jeito.
É isso aí. Falta maquinário, falta planejamento e falta gestão, hein?
A parte, vereador. Antes de encerrar uma parte, um minutinho. Eu acho que responde muito bem a sua pergunta, sua excelência. É resposta. Se eu chego o requerimento, não tem nem resposta. Se eu peço para colocar uma manilha, eu não posso na secretaria e pegar uma manilha e levar. Mas se meu requerimento chega lá e ele fala para mim assim, nós não temos manilha, não vamos fazer. Já está solucionado o problema. O que não pode estar lá, a gente está esperando. Vai chegar, vai vir e não vem. Esse que é o detalhe.
As manilhas estão licitadas já, tá? Pode procurar o secretário Oscar.
Meus parabéns, meu líder. Aqui é só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Alguma notícia boa.
Antes do encerramento aqui, gostaria de cumprimentar o João da Ruralvete, João Batista e demais presentes. Encerramento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária e convido os padres para a próxima reunião a realizar-se o dia 14 de junho de 2021, às 17 horas. Boa noite a todos.